Eu vou abordar um assunto agora que é de interesse de toda a nossa comunidade, não só local, regional e até, eu diria, a nível estadual. O que que acontece? A vigilância ambiental está fazendo uma série de orientações sobre a ocorrência de escorpiões em Lagoa Vermelha. E não é, evidentemente, só os escorpiões. Tem alguns animais peçonhentos que, nesta época do ano, eles aparecem em grande quantidade. O Felipe Batistello, que é coordenador de saúde comunitária e combate a endemias, está aqui com a gente para participar nesta manhã. Felipe, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Felipe.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes.
Estamos numa época do ano que requer uma atenção especial nesse sentido.
Sim, chega essa época do ano, né, os meses mais quentes, o verão, e a gente já tem aí o aumento de casos com animais peçonhentos e outros tipos de animais também.
O escorpião, em especial, tem surgido aí com muita frequência.
Sim, nesses últimos dois meses do ano, aí, novembro e dezembro, nós temos tido vários relatos de caso, recebemos vários exemplares lá na secretaria também, e a gente segue monitorando. É esperado para essa época do ano, então de certa forma a gente já prevê que isso vai acontecer, e a gente segue sempre monitorando esses casos. Uhum. É, a gente sempre orienta também que todos os casos, todos os escorpiões que aparecerem nas residências, que o pessoal puder fazer a coleta para identificação, que faça, tomando os devidos cuidados, nunca manusear o animal, encaminhe para nós para que a gente possa identificar as espécies que ocorrem na nossa cidade e fazer o monitoramento que precisa ser feito.
Aonde estão surgindo com maior frequência os escorpiões?
Então, a gente faz sempre um estudo de caso, digamos assim, né? A gente recebe esses escorpiões, a gente faz o levantamento da ocorrência, e todos, sem exceção, todos os que nós recebemos nesses últimos dois meses estão associados a terrenos baldios ou terrenos sujos. É um problema que a gente tem já há bastante tempo. É notificado, quase que diariamente nós encaminhamos notificação de terreno baldio sujo com entulhos para a Secretaria da Fazenda fazer a notificação. Uhum. É um caso que se estende já há muito tempo e eu aproveito a oportunidade para fazer um alerta para a população. Quem tem terreno baldio pela cidade, faça a manutenção correta. A gente não está falando só da estética, do visual, mas principalmente dos problemas de saúde que vêm atribuídos aos terrenos, né?
Agora em casa, Felipe, para orientação do pessoal, eu já ouvi vários relatos, e você muito mais do que eu, com certeza, as pessoas costumam dizer que às vezes eles acabam se acomodando dentro de um calçado, dentro de um lugar onde as pessoas às vezes não imaginam.
Sim, eles são animais pequenos, né? De 5 a 7 centímetros, são pequenininhos mesmo. Muitas vezes você não nota. Os acidentes acontecem nesses casos, que você acidentalmente encosta no animal. Uhum. A gente sempre orienta que o ideal seria vedar a soleira de porta para evitar a entrada. Os ralos de banheiro também, colocar uma telinha, porque ali surge bastante, o pessoal relata que vem bastante. Sempre olhar o local sempre que possível, quando for manusear alguma coisa no terreno, no chão, quando for colocar um calçado, sempre dar uma batidinha, dar uma olhada dentro. São medidas muito simples, mas que são eficazes no controle desses animais.
E as principais orientações nesse momento, então, Felipe?
O que a gente sempre orienta? Que o pessoal mantenha o terreno limpo, seja o seu terreno, seja um terreno baldio, que seja de sua propriedade. Evitar o acúmulo de entulhos de toda a natureza. Acondicionar o lixo no local correto. Restos de construção civil, dar o destino adequado, que é um ambiente que é favorável para a proliferação dos escorpiões. Infelizmente, Paulo, a gente não tem um tratamento químico eficaz para o controle de escorpiões. Embora a gente saiba que muitas empresas aí vendem produtos com o rótulo de mata escorpião, o Ministério da Saúde não respalda isso, não tem nenhuma base científica para o uso de produtos químicos para o controle de escorpiões. Eles têm uma resistência muito grande a esses produtos. Então, infelizmente, a gente ainda não tem um produto que seja eficaz. O manejo desses animais consiste mesmo na modificação do ambiente, para que ele não tenha condições de continuar vivendo naquele local.
Em relação a outros animais, além do escorpião, que normalmente surgem nessa época do ano, Felipe?
A gente tem ocorrência de aranhas, mas com menor frequência, felizmente. E também nessa época do ano, a gente acontece muito de receber notificações de lagartas, né? A taturana. Felizmente, também não temos nesses últimos tempos aí esses relatos, mas são frequentes nessa época do ano, são animais que podem ocorrer nessa época do ano. Uhum. Felizmente a gente ainda não tem e a gente segue com os escorpiões, que já é previsto para esse período, né?
E o bichinho faz um estrago grande mesmo, né, Felipe?
Sim, essas espécies que nós temos aqui, desde que a gente segue monitorando, elas não representam um perigo de saúde pública porque não causam acidentes graves. São o escorpião marrom, também chamado de escorpião manchado, e o escorpião preto. O Ministério sempre fala que o escorpião que pode causar um acidente mais grave é o escorpião amarelo.
Ele não é muito da nossa região.
E não tem aqui na nossa região. A gente ainda não tem nenhum caso aqui na nossa região, felizmente. Mas não podemos descartar que daqui a pouco a gente pode acabar tendo. Por isso que eu sempre peço que quem puder levar para nós identificar, para a gente saber quais espécies estão ocorrendo e como é que a gente vai fazer esse manejo, né?
Agora, pode não ser muito grave. Agora, a dor é tremenda, né?
Sim.
Todo mundo que já passou por essa experiência negativa fala que é terrível.
Sim, os pacientes que tiveram acidentes com esses animais relatam que é uma dor muito intensa. Pelo fato da ação mecânica do próprio animal que está injetando veneno e pela força do veneno no organismo, né? Embora não ocorram acidentes de maior gravidade, a gente sempre orienta que em caso de acidente procure o hospital para receber a medicação correta, para ser monitorado corretamente. E também tem todas as variáveis, a idade da pessoa, crianças são mais suscetíveis a um acidente mais grave, pessoas com problemas de saúde crônicos. Então tem uma série de coisas que precisam ser analisadas no acidente, né?
Agora, Felipe Bostistello, em relação à questão do perigo, dos riscos, das consequências, tem algumas aranhas que é bem mais complicado, né?
Sim, nós temos uma aranha marrom, por exemplo, que é muito comum. E o acidente com ela geralmente é considerado grave, mesmo em pessoas adultas com condições de saúde boa. A gente não recebeu casos de acidentes com aranhas, principalmente a marrom, mas a gente faz o alerta que em caso de acidente com aranha marrom, procure atendimento médico para ser monitorado. Possivelmente haja necessidade de usar o soro para reverter a ação do veneno, né? Com os escorpiões isso não acontece. Felizmente, essas espécies que a gente tem não requer o uso da soroterapia.
Felipe, recentemente, eu não vou lembrar se foi ano passado, retrasado, mas foi bem recente, nós tivemos uma sequência de casos com cobras sendo encontradas dentro de casas, nos pátios, né? Também. Esse ano, como é que está nesse sentido?
Então, recentemente não recebemos nenhuma reclamação e nada referente a cobras. Mas eu alerto que também é um problema de saúde que a gente tem agora nos meses mais quentes. É época de reprodução, época de desova das espécies. Então, a gente vai possivelmente ter problemas com esses animais. As medidas de controle, elas são basicamente as mesmas, né? Manter o ambiente favorável e desfavorável para o surgimento desses animais. E sempre que possível, nos avise para que a gente possa monitorar, para que a gente possa fazer identificação e saber o que está acontecendo, que espécies ocorrem e o que a gente pode fazer em relação a isso.
Mas a verdade é que nesse período do ano, todo cuidado é pouco, né, Felipe?
Sim, os meses mais quentes são favoráveis para todo o surgimento dessas doenças com escorpiões, animais peçonhentos, a própria dengue que a gente já vem batendo há tanto tempo. Verdade. Então é o período que a gente precisa que as pessoas se conscientizem muito mais sobre o que deve ser feito em relação ao seu terreno, à sua casa, aos seus cuidados, né?
Cada um faça a sua parte, Às vezes a gente sabe que tem situações bem complicadas, é um vizinho que abandonou o terreno, é alguém que tem uma área próximo das pessoas e que não toma os cuidados, a gente sabe que tudo isso é bem complicado, né?
É, tudo isso é um agravante. A gente faz o alerta, mas a gente sempre fala, né? Nós, enquanto vigilância ambiental, a gente não consegue dar conta da cidade toda. A gente precisa que a comunidade, que a população faça a sua parte. Essa é a principal questão que a gente sempre alerta, né? Cada um fazendo a sua parte.
Casos diferenciados de outros animais peçonhentos que tenham surgido, a princípio não, ainda.
Não, a gente não teve, mas a gente sempre orienta que entre em contato com a gente pelo telefone, pode ir diretamente na secretaria procurar pela gente, que a gente vai fazer o monitoramento, vai fazer a identificação e a orientação correta em relação ao que deve ser feito.
Eu não sei se cabe a vocês, Felipe, mas creio que sim. A questão de que às vezes o pessoal comenta, ah, o ano passado tinha mais pernilongo, esse ano tinha menos, ou vice-versa. Isso tem uma verdade nisso, Felipe? Como é que é essa situação?
Pode acontecer, Paulo, porque nessa época do ano, a gente sabe que o aumento de animais de todas as espécies, eles são mais animais de climas quentes e úmidos. Então, a gente pode ter um aumento, sim, no número de insetos pernilongos. O próprio mosquito da dengue, ele é um mosquito que ele tem esses hábitos mais do verão, de meses mais quentes. Então, a gente pode, sim, ter um aumento nesses casos. A gente tem aí, por exemplo, citando agora, os sapos, os lagartos, que também são recorrentes nessa época do ano, são aliados nesse controle natural, né? Tanto de insetos quanto dos escorpiões. E o pessoal geralmente acaba matando esses animais, né? Então fica um alerta aí para que não há essa necessidade, eles são controladores biológicos naturais disso.
Obrigado, Felipe. Bom trabalho, bom final de ano para vocês lá, tá?
Agradeço pela oportunidade e ficamos à disposição, Paulo.
Valeu, Felipe Batistello, coordenador de saúde comunitária e também combate às endemias, falando sobre essa orientação, a ocorrência principalmente de escorpiões aqui em Lagoa Vermelha. Pessoal, tome os devidos cuidados e precauções. 8h41, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, equipe especializada em medições de áreas urbanas e rurais. Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073.